Bom, muito bem. Deixa eu trocar de câmera. Onde está aqui a minha câmera? Ok, bom. Deixa eu ver se isso aqui está correto. Bom, na aula anterior nós examinamos um problema de interferência, que eu vou repetir o desenho aqui para lembrar como é que ele é, e o que faltou a gente fazer a discussão completa do problema. Então, deixa eu começar fazendo aqui um desenho aproximado de qual era o problema de interferência que a gente estava estudando. Então, está aqui um desenho do meu problema. Temos aqui um eixo Y. Esse aqui é o meu eixo X. E era um problema no qual eu tenho duas fendas, que são essas duas pequenas aberturas aqui. Geralmente isso é feito com fendas, mas podemos pensar simplesmente em dois pontos, ou dois pequenos furos, no qual se originam ondas esféricas. Essa onda esférica é consequência do fato em que tem aqui uma onda incidente plana sobre esse lado de cada primeiro anteparo. E o nosso objetivo era descobrir qual era a intensidade de luz num ponto genérico, que é ao longo desse anteparo, na coordenada y. Então, deixa eu colocar todos os elementos importantes aqui. A gente vai determinar a posição desse y aqui por esse raio, esse vetor aqui, e por esse ângulo. Então, temos aqui um raio. Esse raio de cima aqui foi chamado do R mais, e esse raio de baixo, o raio de luz aqui, foi chamado de R menos. Aqui nós temos o eixo Z, que é normal ao plano, e a distância entre esses dois furos é uma distância D. Os furos supostamente são muito pequenos, vocês têm raio A, que é muito menor que D, que por outro lado é muito menor que L, que é essa distância aqui de 0 a L entre esse anteparo que tem os furos e o outro anteparo. A gente quer formar uma imagem aqui e descobrir quais são as intensidades. Bom, muito bem. Então, o que a gente está examinando nesse ponto aqui, quais são os campos E e B da onda eletromagnética que chega aqui, como superposição de ondas esféricas, duas ondas esféricas, uma vindo daqui e outra vindo de lá. Foi isso que a gente começou a fazer. Vamos lembrar que a gente está atuando na aproximação de pequenos ângulos, o que significa que seno de θ é aproximadamente θ, tangente de θ é aproximadamente θ, e que a tangente de θ, esse ângulo aí, pode ser escrito como y sobre L. Então, dessa forma, a gente pode escrever tudo em termos de y, que é a posição aqui ao longo desse segundo anteparo. Bom, o que a gente obteve da última vez foi o campo elétrico naquele ponto lá, que foi a superposição de duas ondas esféricas. E eu vou escrever aqui a resposta que a gente obteve naquele momento para continuar trabalhando com ela. Aqui eu tenho um certo vetor, um vetor de amplitude constante, tá certo? Que eu estou assumindo que esse E está aqui na direção de Z, tá certo? A direção do campo elétrico é normal ao papel aqui. E surgiu aqui um cosseno de KD θ sobre 2. E aqui temos a exponencial complexa que dá a dependência temporal e espacial da onda, que era isso aqui, mais y θ menos ômega t. Então, essa era a nossa solução do problema, no sentido de achar aqui qual é a intensidade do campo naquele ponto. O que a gente precisa fazer agora é examinar as questões de intensidade e, portanto, de fluxo. Então, vamos lembrar que nós vamos querer estudar a densidade de energia do campo elétrico, da onda eletromagnética, que é, como a gente viu anteriormente, dado por isso aqui. ou seja, é uma coisa proporcional ao quadrado dos campos. Como é proporcional ao quadrado dos campos, eu não posso usar essa formulação complexa para estudar isso, para tirar os quadrados. Eu primeiro preciso tomar especificamente, explicitamente, a forma real disso, certo? Escrever isso em forma real. Além disso, nós vamos estudar também o fluxo de energia, que era dado por esse vetor de point, que vamos lembrar era 1 sobre zero e vezes v. Então, tanto a densidade de energia quanto o fluxo, a densidade de fluxo de energia, que é basicamente a intensidade que chega ali, tá certo? São dados por coisas que são quadrados nos campos. Devido a isso, eu preciso escrever esses campos agora em forma explicitamente real. Então, deixa eu repetir essa fórmula aqui agora. Estou tomando a parte real dela, como foi combinado antes, que a gente sempre faria no final. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem que o campo solução do eletromagnetismo para esse problema aí é dado da seguinte forma. 2 e 0 sobre L, tem sempre esse cosseno de K. E agora eu vou escrever isso em termos de Y, então isso é KD sobre 2L Y. Assim, a gente substitui teta e aproximadamente tangente de teta por Y sobre L. E aqui eu vou ter simplesmente o cosseno de K vezes, de K é o número de onda, mais Y teta, L mais Y teta, menos ômega T. Muito bem. Agora vamos, então, essa minha solução usável, no sentido de eu usar aqui, tá certo? Vamos agora lembrar essas coisas aqui mais uma vez, tá certo? Bom, a primeira é aquela que eu já escrevi lá, mas deixa eu enfatizar aqui, isso agora é uma função de posição, tá certo? E do tempo, em geral. Ou seja, isso aqui é uma função de posição do tempo dado pelo quadrado desse campo e o quadrado do campo magnético que está associado a ele. Toda vez que eu tenho o campo elétrico, eu tenho o campo magnético também, porque eu sei que os dois estão relacionados por um fator de C, certo? Então, eu não preciso escrever explicitamente quem é o campo B, porque tem sempre essa relação fixa entre eles, numa onda eletromagnética. E aqui eu tenho menos 2 mi 0 vezes o B, que também é uma função de posição e do tempo. E essa função do tempo depende desse fator aqui, que com essa frequência, que é uma frequência da luz, é uma frequência muito alta, varia muito rapidamente. Okay? Bom, como era o fluxo, a densidade e fluxo de energia? Bom, a gente usava para isso, a gente obtinha isso da forma do vetor de Poynting, que está na direção de K, onde K é a direção de propagação. A direção de propagação aqui é a direção de R, sabe? Desse vetor R aqui. E isso aqui me dá, então, a seguinte coisa, fazendo as contas, esses dois campos são ortogonais, tá certo? Desse produto vetorial que está aqui. É só pegar o produto dos módulos dos dois, mais o que tiver multiplicando na frente, e colocar na terceira direção, na direção do produto vetorial dos dois, que é a terceira direção daquele triédro ortogonal que esses dois formam com a direção de propagação. Ou seja, eu tenho aqui alguma coisa que vai me dar 1 sobre 0 e de R e T vezes B de R e T. Então, vai ser o produto dos componentes aí dos dois nas suas respectivas direções. E uma vez que eu tenho aqui B é E sobre C, tá certo? Deixa eu escrever isso aqui. Lembrar que no campo eletromagnético, isso tá, você pode escrever um em termos do outro dessa forma aí. Então, esse I aqui acaba sendo 1 sobre mi 0 C vezes E2 de RT e é, portanto, uma função de posição e do tempo. Eu posso simplificar isso aqui e mostrar que isso aqui pode ser escrito em termos dessa densidade de energia que está colocada aqui da seguinte forma. Primeiro, fazendo essa substituição aqui, a gente descobre que isso aqui é a mesma coisa que epsilon 0 vezes E2 de RT. Ou seja, eu posso escrever a densidade só em termos de campo elétrico em um epsilon zero. Então, tudo que eu preciso gerar um epsilon zero aqui, para fazer isso, eu simplesmente multiplico e divido por C aqui. Eu vou obter uma coisa que é C, 1 sobre mi zero C2, que agora eu multipliquei e dividi por C, vezes EC2 de RT. Mas acontece que epsilon, que C 2 é a mesma coisa que 1 sobre mi zero, epsilon zero, como a gente lembra lá da nossa solução da equação de ondas. E, portanto, esse objeto aqui reproduz um mi zero, epsilon zero aqui em cima. Isso aqui é, portanto, igual a C vezes epsilon zero vezes E2 de RT. Ou seja, eu tenho que a intensidade pode sempre ser escrita como C, a velocidade da luz, nesse meio aí, eu estou assumindo por enquanto que é o vácuo, vezes a densidade de energia. Ou seja, existe essa relação entre os dois aqui. Então, se eu quiser a intensidade da luz, tudo que eu tenho que fazer é calcular essa densidade de energia e multiplicar isso por C, que é a mesma coisa que fazer toda essa operação aqui com o campo, com o vetor de ponto. Então, dessa forma, a gente pode escrever qual é a intensidade dessa onda. Eu vou agora escrever a resposta usando isso aqui. Deixa eu escrever aqui com todos os seus detalhes. Então, a gente tem que I, agora deixa eu escrever explicitamente que isso é uma função de posição e tempo. Vai ter, eu não vou fazer a conta, mas ó, você vai acabar. Esse C com esse epsilon zero aqui, pode ser escrito como raiz quadrada de epsilon zero com zeros. Então, fazendo a aritmética, isso acaba dando um fator aqui constante, que é esse epsilon zero sobre mi zero. E agora eu tenho 4 E0 ao quadrado, onde E0 é aquele vetor, o módulo daquele vetor da amplitude na frente. E aqui eu tenho esse cosseno ao quadrado dessa quantidade, KD sobre LY. E aqui eu tenho o cosseno ao quadrado dessa coisa complicada aqui, que varia rapidamente com o tempo, tá certo? Bom, como isso aqui varia muito rapidamente com o tempo, além de variar com o espaço também, mas em cada posição ao longo desse y aqui, ele está sempre variando extremamente rapidamente com o tempo, eu posso tirar uma média temporal, tá certo, desse objeto. Ou seja, considerar quanto que isso é em média ao longo do tempo, porque essa oscilação aqui é uma frequência muito alta e a gente não consegue ver uma coisa piscar, certo? A gente não é capaz de detectar essa amplitude com essa velocidade altíssima que tem aqui. Então, o que a gente faz é, nossos olhos detectam uma amplitude média ao longo do tempo. Então, a gente tira a média disso aqui e a média do cosseno ao quadrado é sempre meio, de forma que isso resulta para a intensidade média, que agora vai ser uma posição apenas, uma função apenas de y, ou seja, apenas da posição, vai ser simplesmente o seguinte, epsilon zero sobre mi zero, vezes 2, zero ao quadrado sobre L ao quadrado, vezes esse cosseno que ao quadrado, que é o que contém todo o resultado físico desse problema. Ele está todo contido aqui nesse pedaço. Isso aqui é a solução do nosso problema. Ou seja, isso é o que você de fato vê. Qual é a intensidade que você vê se você olha em cada ponto ao longo aqui desse anteparo, tá certo? Ao longo desse plano e desse anteparo aqui, qual é a intensidade da luz em cada um dos pontos aqui? A gente vê que ao longo de y, essa intensidade da luz é uma coisa constante aqui, vezes esse cosseno ao quadrado, que pode oscilar entre 0 e 1. Toda vez que esse y for tal que essa quantidade aqui é algum π sobre 2, ou um certo múltiplo de π mais π sobre 2, isso aqui dá zero. Então, você tem certas posições ao longo desse plano no qual você tem escuros, tá certo? Você tem intensidades nulas, segundo essas aproximações todas que nós estamos fazendo. Então, deixa eu escrever aqui qual é a condição que a gente chama de interferência destrutiva, que é quando isso aí dá zero, tá certo? Essa resposta aí dá zero. E daqui a pouco eu vou obter disso uma forma geométrica, intuitiva, muito simples de obter onde é que estão esses zeros. E tipicamente é tudo que se faz num curso como esse, mas aqui a gente está fazendo um pouquinho mais. Então, supõe onde é que tem os zeros, tá certo? Então, deixa eu primeiro falar sobre os zeros. Bom, toda vez que esse argumento aqui, que é KD sobre 2L vezes Y, for um número inteiro de vou chamar de J, esse número inteiro, de π, tá certo? Quer dizer, toda vez que isso aqui for. Bom, vamos explicar isso aqui. Sim, eu já escrevo o gráfico já já. Mas se isso aqui fosse simplesmente um múltiplo de pi, isso aqui seria, o cosseno seria 1 ou menos 1, 1 ou menos 1, e aí o quadrado daria sempre 1, então você está sempre no máximo. Se você soma pi sobre 2 a isso, o cosseno dá zero. Então, o que eu preciso é um múltiplo de pi mais 1 meio de pi. Okay? Ou seja, é j mais meio de pi. Onde J é inteiro. Ou seja, eu tenho um número muito grande de pontos, certo? Conforme eu faço, J é inteiro, maior ou menor que zero. Quer dizer, não tem sinal, não é um número natural, é um número inteiro. Pode ser negativo ou positivo. Negativo significa que eu vou para um lado nessa figura aqui, tá certo? Para baixo aqui. Positivo, eu vou para lá. É claro que esse J não pode ser muito grande. Porque se ele for muito, muito grande, dependendo dos valores das outras quantidades aqui também, eu posso violar essa hipótese de que o ângulo seja suficientemente pequeno para eu representar o seno pelo próprio ângulo, a tangente pelo próprio ângulo. Então, essas aproximações aqui limitam esse J aqui a uns certos números aqui em volta de zero, de módulo não muito grande. Por outro lado, se eu tenho. E que eu devia chamar isso aqui de mínimo, na verdade, está certo? São os zeros dessa equação aí, mas vamos lembrar que essa equação só é válida mediante essas aproximações. E a gente já vai argumentar que se essas aproximações não forem implementadas, não estiverem implementadas, então os mínimos não são exatamente zero. Eles são pequenos, mas não são zero, são mínimos. E eu tenho também máximos, ou seja, onde é que eu tenho o que eu vou chamar de interferência construtiva, exatamente na situação onde o argumento desse cosseno aqui for tal que o cosseno é 1, ou seja, isso aqui for um múltiplo inteiro de π. Então, aqui eu tenho que KD sobre 2LY deve ser simplesmente JP, onde J é inteiro. Okay? Essas são as duas circunstâncias nas quais eu tenho esses dois tipos extremos de interferência. Aqui é o que a gente chama de interferência destrutiva e aqui interferência construtiva. Tá certo? Essas são as duas condições. Então, vamos ver o que acontece ao longo daquele y ali, tá certo? Vamos aqui colocar um eixo y aqui. Aqui está o zero do eixo y. E aqui vai ter uma certa amplitude que é constante. E que vai ter um máximo aqui no zero, porque esse cosseno aqui tem um máximo no zero, então você vai ter uma figura mais ou menos como essa, assim. Um certo número de para cada um dos lados. E aqui também, mesma coisa. Minha capacidade de desenhar cossenos confiáveis aqui é um tanto limitada, mas você vai ter basicamente esse cosseno ao quadrado, cuja média é meio, tá certo? Todo cosseno quadrado média é meio. Então, aqui está essa amplitude que está aqui na frente, que eu vou chamar de seguinte, I0, que é o número que está aqui na frente, tá certo? Essa coisa toda aqui. E ele simplesmente vai de máximos a zeros. E se eu colocar aqui, em vez de Y, eu colocar J, certo? E vamos lembrar que J é essa quantidade aqui, certo? J é simplesmente algo como KD sobre 2LY. Uma mudança de variáveis aqui, eu posso escrever isso tanto quanto em termos de Y quanto em termos de J. Se J for zero, eu estou nesse máximo aqui, que corresponde nesse desenho a essa posição aqui, onde as distâncias aqui são as mesmas, tá certo? Tudo simétrico. Então, eu tenho aqui, de fato, um máximo. Depois, eu tenho uma outra distância aqui, onde as fases mudam de tal forma que a soma agora é mínima. Depois, máximo e mínimo de novo. Deixa eu colocar os valores de J aqui. Esse aqui é 1, 2, 3. Aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, assim por diante. Tá certo? De forma que o que você vê é uma uma figura de interferência, que a gente chama de uma figura de interferência. Ou seja, você, em vez de você ver um borrão generalizado aqui, simplesmente a luz se espalhando, você vê regiões específicas onde tem amplitude praticamente zero, onde a intensidade é praticamente zero, e outros onde a intensidade é máxima, com um intervalo aqui, tá certo? Fixo entre eles. Okay? Nessa aproximação onde eu estou desenhando tudo isso aqui em volta, nas imediações desse eixo aqui, da forma que os ângulos não sejam grandes e tudo que eu fiz aí vale. Okay? Então, isso é o que chamamos de uma figura de interferência. E os pontos aqui, que são os máximos, são os pontos onde você tem interferência construtiva, e os pontos onde tem os mínimos é onde você tem interferência destrutiva. A gente vai ver daqui a pouco, basicamente o que acontece é que todo ponto onde você tem essa interferência construtiva, as duas ondas chegam lá em fase uma com a outra, então as amplitudes se somam. Enquanto os pontos onde você tem interferência destrutiva, o que acontece é que cada uma das duas ondas chega lá com uma fase que está invertida em relação à outra. Tem um pi em relação ao outro. Então, as duas são uma igual a menos a outra, e, portanto, elas se cancelam e a amplitude naquele ponto dá zero, então a intensidade acaba dando zero também. Então, se você pode facilmente calcular qual é o espaçamento que aparece aqui, tá certo? Simplesmente fazendo um delta J mínimo, que é 1, né? Se você faz uma variação de 1 entre um J e o próximo, isso pode ser a distância entre dois máximos ou entre dois mínimos, ou seja, tanto as faixas brancas quanto faixas escuras aqui, a distância entre duas sucessivas, que sejam tanto escuras quanto, vai ser dada por simplesmente L sobre lambda D. Eu já pulei aqui uma coisa que eu esqueci de falar, deixa eu falar ela primeiro. Vamos escrever isso em termos de lambda. Lambda é o comprimento de onda, tá certo? Então, deixa eu. Ok, então, lambda é o comprimento de onda, eu esqueci de falar isso, tá certo? Então, você pode escrever, em vez de trocar W por lambda, certo? Então, onde tinha frequência, aí você pode agora escrever tudo em termos de. Baguncei minhas páginas aqui. E K também, certo? K também pode ser escrito em termos de lambda. Todas as coisas podem ser escritas umas em termos das outras aqui, mas a substituição que está sendo feita aqui, que eu esqueci de dizer que era, é que K, onde tinha K nas fórmulas anteriores aqui, certo? Ok? Nessas fórmulas que estão aqui em cima, não precisa, né? Esse K aqui, agora eu vou escrever em termos de lambda, que é 2π sobre lambda, tá certo? Então, fazendo isso, eu tenho, então, as expressões escritas da seguinte forma. Deixa eu agora escrever elas em termos de lambda. Primeiro, você tem que y, essa aqui são zeros, deixa eu pôr zeros, tá certo? O y pode ser escrito da seguinte forma, é lambda L sobre D, vezes J mais meio, e os máximos são dados por Y igual a lambda L sobre D, fazendo a continha, isso que dá, vezes J, que é só o J, e aqui é J mais meio. Mas seja como for, se você faz uma variação de 1 no J, então tem uma variação correspondente, que eu estava escrevendo aqui, no L, que é dada, então, uma variação correspondente do Y, que é dada, então, por esse número aqui, certo? Que é igual, é dada por L vezes lambda sobre D. Então, você vê que o espaçamento entre as máximas e mínimas da figura de interferência, depende dessas três coisas. Naturalmente, eles vão ser tão maiores quanto maiores for L, porque simplesmente abre o leque, tá certo? É tudo proporcional a L. Então, esse L está aí por motivos puramente geométricos. Mas é a relação entre a distância d entre os dois buraquinhos e o comprimento de onda que diz se isso aqui vai ser grande ou pequeno, tá certo? Então, se você tiver um lambda sobre d que seja um número relativamente grande, ou seja, se o d for da ordem ou maior, tá certo, do que o lambda, não, deixa eu dizer isso do outro jeito. Se d for muito maior que lambda, independente desse L aqui, se d for muito maior que lambda, esses ângulos vão ser todos pequenos, esses deltas y vão ser todos pequenos. Então, se você tiver um d aqui que é vários lambdas, você vai ter uma figura de interferência muito detalhada aqui, com um monte de risquinhos perto do eixo, tá certo? Se por outro lado, o d for diminuindo e for ficando do tamanho do lambda, essa figura de interferência aqui vai aumentando, tá certo? Ela vai se espalhando aqui por todo esse eixo, e os intervalos vão ficando cada vez maiores, conforme o d diminui para ficar de um tamanho compatível com o lambda. É claro que nas nossas aproximações aqui, a gente não quer que o d seja muito pequeno, porque se o d for muito pequeno, os ângulos vão ser muito grandes e aí está fora das nossas aproximações. Então a gente quer um d relativamente pequeno, um d relativamente grande, certo? Comparado com o lambda, de tal forma que você tenha várias dessas zonas escuras e claras por perto aqui desse eixo, de tal forma que essa aproximação aqui seja válida. Ok? Muito bem. Observe que o fato de que a gente tem aqui nessa resposta, certo? Exatamente a mesma amplitude aqui em todos os pontos e zeros exatos aqui, é uma consequência puramente das nossas aproximações. Porque a gente sabe que essas ondas aqui caem com a intensidade delas cai com o quadrado da distância, certo? Então é claro que se você tiver um ponto mais para cá, como está desenhado aqui, essa distância aqui é maior do que aquela distância lá, certo? Elas só vão ser parecidas uma com a outra nessa aproximação, os ângulos são muito pequenos. Eu estou desprezando o fato de que essa onda vai chegar lá com uma amplitude menor do que essa aqui, porque ela, além de mudar a fase dela, porque ela andou mais, aqui ela teve um comprimento maior para percorrer aqui, esse comprimento maior vai fazer com que a amplitude caia também. Então, caso isso aqui seja um ponto de interferência destrutiva, as duas não vão se cancelar exatamente. Você vai ter uma para um lado e outra para o outro lado, mas com amplitudes diferentes. Então, o cancelamento não vai ser exato. Significa que mesmo nesses pontos que normalmente são chamados de interferência destrutiva, ela não é realmente completamente destrutiva. Ela vai ter um mínimo aqui, tá certo? Mas não vai ser zero. Da mesma forma, se você compara esse caso aqui, certo? Que é o de amplitude máxima, com qualquer outro, as distâncias terão todas ficado menores, ficado maiores. Então, as amplitudes terão todas ficado menores. O que significa que essa amplitude aqui vai cair para os dois lados, certo? Então, o que a gente tem aqui é uma aproximação baseada um argumento geométrico simples é que os ângulos aqui sejam pequenos. Isso só vale nessa aproximação, dessa forma exata, como está aí. Mas essa forma certamente nos dá o essencial aí do que tem, tá certo? Do que acontece nesse fenômeno. Okay? Muito bem, deixa eu então refazer esse desenho de uma forma um pouco mais simples, para a gente usar, então, agora, deduzir dessa solução completa que a gente tem aí, com as aproximações, é claro, mas a gente poderia até eliminar algumas dessas aproximações sem dificuldade. O que que está acontecendo aqui em termos geométricos? Vocês vão fazer uma interpretação geométrica dessa solução agora. Então, está aqui de novo aquele desenho. E o que a gente tem aqui é os nossos dois slots. Deixa eu desenhar isso aqui. Dessa forma aqui, onde a posição é dada por esse raio, certo? Então, o que você tem uma das duas luzes, tá? Duas ondas planas. Vou lembrar que isso tudo são. Aqui são ondas planas, aqui são ondas esféricas, mas de qualquer forma são ondas, certo? Elas estão se espalhando para todo lado aqui. Eu estou pegando apenas uma direção específica dela, aqui tem outra direção específica dela. E o que acontece é que se você tem essas distâncias todas que foram colocadas aí, não é difícil de ver. E se você projetar isso para cá, ou rodar esse raio de cima para baixo, você facilmente identifica aqui uma variação de percurso, que eu vou chamar de delta R, tá certo? Que é essencialmente a diferença entre os módulos dos dois percursos, tá? Sendo esse aqui R mais, esse é R, esse é R menos. E não é difícil ver que, como esse ângulo θ aqui é igual a esse ângulo aqui, que não é difícil ver que delta R, essa distância, que é a diferença de percurso das duas, é aproximadamente d tangente de θ. E isso aqui é simplesmente y d sobre L, tá certo? Ou seja, o que você obtém aqui é uma análise que é apenas das fases, não está levando em conta, isso aqui é só geometria, dando qual é a diferença de fase entre essa onda que chega daqui até lá, é a onda que chega daqui até lá, assumindo que essas duas estejam em fase, elas estão, porque tem uma onda plana com a fase bem definida, gerando as duas aqui, tá certo? Então, o que você precisa é que esse yd sobre L, que é o tamanho disso aqui, seja um número inteiro de comprimentos de onda para que a fase chegue lá a mesma nos dois casos. Tá certo? Ou seja, você, dessa forma, chega facilmente à resposta de que os máximos aqui vão estar em λ L sobre DJ com J inteiro. Então, em termos apenas das fases, tá certo? E do fato de que qual é a fase relativa, você calcula simplesmente qual é a fase relativa entre a onda que chega desse lado aqui e a onda que chega desse lado, é muito simples verificar. Isso é aproximadamente, o que eu disse aqui é aproximadamente verdadeiro se os ângulos não forem muito grandes, tá certo? Porque isso seria exato se eu tivesse uma projeção ortogonal aqui, estou fazendo uma rotação para esses dois ficarem iguais, tá certo? Fazendo a diferença. Então, isso ainda é aproximado. Mas, de qualquer forma, isso aqui é apenas uma análise particular do problema, tá certo? Uma análise muito simplificada do problema. A outra condição é que você tenha aqui esse yd sobre L, seja o j mais meio vezes lambda, ou seja, você acrescenta meio comprimento de onda a um dos circuitos em relação ao outro, de tal forma que troque o sinal da onda quando ela chega lá. Isso te dá um mínimo, tá certo? Uma posição de mínimo, que eu estava chamando de zeros lá. E isso aqui, então, vai resultar na mesma forma que a gente já tinha antes, que é J mais meio. Ok? Muito bem. Então, essa é uma análise completa. Bom, eu fiz uma análise tão completa quanto possível, né, termos de lidar com a matemática aqui, desse problema de interferência. Geralmente, nos tratamentos mais elementares, as pessoas consideram apenas essa aproximação, essa abordagem geométrica aqui, que dá nada mais do que as fases. Mas isso não é realmente suficiente para você resolver completamente o problema, e o que a gente tem no eletromagnetismo é uma forma de resolver completamente o problema, dando todas as amplitudes, e, certo? Não só as amplitudes, mas as fases, tá certo? E dando também coisas como aqui a gente não está realmente tratando os problemas de polarização, porque nós estamos assumindo que todos os campos E estão na mesma direção, tá certo? Que é a direção normal aqui a figura, mas as polarizações também. Ok? E todos os fenômenos de interferência, absolutamente tudo pode ser obtido exatamente a partir do eletromagnetismo. Isso aqui é uma solução aproximada do problema que nos dá o gostinho de qual é o essencial que aparece, qual é a coisa essencial que aparece quando a gente trata um problema desse. Ok, bom, então isso fecha esse primeiro problema. Eu vou agora examinar outros problemas de interferência, que são semelhantes, esse aí, mas não idênticos. Então, eu preciso, para isso, eu preciso fazer algumas análises preliminares sobre as condições de contorno. Primeiro, então, eu vou fazer isso primeiro, depois eu vou apresentar outros tipos de interferência. Um deles, por exemplo, é um no qual você põe um espelho aqui, tá certo? E você tem duas ondas chegando lá, porque uma chega direto, só tem um furo aqui, e a outra é o furo bate, sai uma onda aqui do furo que bate no espelho e vai para lá. E aí aparece também uma figura de interferência. Mas para a gente conseguir resolver esse problema, saber o que acontece com a fase da onda quando ela chega num espelho e se reflete. Então, deixa eu fazer essa análise aqui. Reflexão em condutor. Condutor perfeito. Ou seja, suponha que eu tenho uma superfície entre dois meios e um dos meios aqui, eu vou desenhar aqui embaixo, é um condutor perfeito. Bom, um condutor perfeito tem essas cargas livres dentro dele que faz com que o campo elétrico e, portanto, o campo magnético das ondas seja exatamente zero dentro do condutor. Certo? Então, um espelho não é mais do que isso, é uma. Por exemplo, esses espelhos de banheiro que a gente usa, tá certo? São um pedaço de vidro com uma cobertura de um metal condutor, bom, tipicamente prata, tá certo? Então, eu estou produzindo aqui é a película de prata, tá certo? Dentro da qual, devido a ser um bom condutor, não tem nenhum campo. Então, eu estou assumindo que ele é perfeito. Se ele não for perfeito, os campos ainda podem entrar um pouquinho no condutor, tá certo? E aí pode haver dissipação de ohm aqui. Dissipação de energia por efeito ohm, efeito joule, tá certo? Efeito joule, efeito ômico, aí ele nesse caso ele é um condutor ômico, né? E aí as coisas podem ser um pouquinho mais complicadas, mas por hora o que eu vou fazer é simplesmente imaginar que eu tenho aqui uma onda incidente e uma onda refletida, e a gente já sabe que isso vai acontecer a ângulos iguais, tá certo? Deixa eu pôr nome nas coisas aqui. E essa aqui é a superfície do condutor. Então, eu tenho aqui uma onda incidente, essa aqui da esquerda, eu vou chamar ela de I, tá certo? E eu tenho uma certa intensidade incidente, e aqui eu tenho uma onda refletida, que eu vou chamar de R, que tem uma certa intensidade, que por conservação de energia é a mesma intensidade, desde que o condutor seja perfeito. Okay? O que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou. Para simplificar um pouco o problema, eu vou, como sempre, colocar a direção, a polarização das minhas ondas na direção Z aqui, para pedir para o papel, da forma que os campos magnéticos, que são ortogonais, estão sempre contidos no plano da figura, tá certo? Então, vamos imaginar o que acontece numa situação dessa, onde tem essa onda chegando aqui e ela saindo lá, certo? Quando eu tenho esse condutor. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou imaginar um pequeno circuito. E vou usar a lei de Faraday, que é uma das leis do eletromagnetismo, para tirar uma conclusão assim sobre o que acontece com os campos elétricos. Então, eu tenho aqui um circuito orientado. Deixa eu orientar o circuito. Ele está orientado assim. Aqui é para lá. E o que eu vou fazer? Eu vou usar esse circuito e a lei de Faraday, tá certo? Que é sempre válida para nós aqui, porque ela é uma das leis fundamentais do eletromagnetismo, para descobrir o que é que acontece com o campo, qual é a relação entre o campo elétrico, certo? Incidente e o campo elétrico refletido. Esse é o nosso objetivo. Então, vamos ver o que eu posso fazer em relação a isso. Bom, a lei de Faraday me diz o seguinte. Eu vou usá-la na sua versão integral, que se eu fizer uma integral de circuito sobre esse circuito C que está desenhado aqui, isso aqui é o circuito C, C maiúsculo, tá certo? De E, do campo E, dl, isso é sempre igual a menos derivada em relação a T, note que a derivada não pode ser desprezada nesse tipo de problema, porque tudo isso vai é muito rápido com o tempo, com um de ondas aqui, S, sobre a superfície S, que é a superfície aqui, cuja borda é C, de E de B escalar de A. Esqueci o vetor aqui, deixa eu pôr aqui. Ok. Vamos ver o que acontece com esse lado de cá. Tá? Eu tenho uma onda chegando aqui, tenho outra chegando lá. Posso que os campos aqui, embaixo, são sempre São sempre nulos, quer dizer, não tem nenhuma contribuição vindo para essa integral aqui, vindo desses pedaços aqui, daqui, porque eu estou dentro desse condutor perfeito, não tem campos elétricos, tá certo? Os campos são só lá fora. Então, aqui na parte de esquerda, aqui, eu vou ter uma contribuição daqui, outra de lá e outra daqui. E desse lado aqui? Bom, o que eu preciso fazer é calcular o fluxo de B, onde por B eu quero dizer não tem nenhum outro campo magnético externo aqui, tá certo? Assim, os campos B dessas duas ondas, que são sempre ortogonais à direção de propagação e ortogonais ao campo elétrico, que é normal a figura, ao desenho aqui no papel. Esse objeto aqui tem sempre produto escalar zero com a normal dessa figura, porque a figura está contida no plano, tá certo? Então a normal dela está na direção de E, e D é sempre ortogonal E, portanto é ortogonal essa normal aqui dessa integral de área, portanto isso aqui é sempre zero, independente de qualquer outra coisa. Agora, se eu fizer que isso aqui tenha uma certa altura, que eu vou chamar de H aqui, tá certo? E aqui eu tenho um certo comprimento, eu vou chamar, digamos, de L, tá certo? Se eu tiver essa altura H e fizer a altura H cada vez menor, eu vou me aproximando da superfície. Ou seja, no limite onde H vai a zero, eu me aproximo aqui da superfície e vou concluir alguma coisa sobre o campo elétrico que participa dessa integral do lado esquerdo aqui, que tem que ser zero, nas imediações, ou seja, imediatamente na superfície aqui, logo fora da superfície, certo? Qual é o limite, qual é a condição sobre E, tá certo? No limite onde eu faço esse H e é zero. Okay? Bom, você veja que o E, que está aparecendo desse lado aqui, pode ser escrito como a soma do E incidente mais o E refletido, tá certo? O E da onda refletida. E se eu fizer isso aqui, o que eu concluí, então, é que a integral sobre C, tá certo? Desse E incidente mais E refletido, da soma dos dois, dl sobre o pedaço do circuito é zero. E acontece que se esse circuito, no limite onde o H vai a zero, e com um circuito suficientemente pequeno para que o E não varie muito ao longo aqui desse comprimento, tá certo? Eu então concluo que, chamando esse L aqui, a largura desse de L, eu concluo que nesse limite eu posso ter aqui esse EI, observe, tangente à superfície. Então eu vou chamar ele de tangente, tá? Esse é a componente. Nesse caso é o I inteiro, tá certo? O I inteiro é tangente, mas eu vou insistir em chamar ele da componente tangente à superfície, tá certo? Ele não tem uma componente normal à superfície. Então, o E incidente tangente mais o E refletido tangente, tudo isso aqui vezes L é igual a zero, seja qual for o valor do L, tá certo? Ou seja, eu concluo que numa superfície condutora, como essa aí, é sempre verdade que há o incidente componente tangente é sempre menos o E refletido componente tangente. Ou seja, o E incidente, certo? Vai ser menos, vai trocar de sinal em relação ao E refletido. Ao contrário, quem é causa? A causa é o E incidente, a consequência é o E refletido. Não, o E refletido vai ser menos o E incidente, tá certo? Ou seja, há uma troca de sinal. Como há uma troca de sinal, isso significa que há um deslocamento de fase na onda, certo? De pi. Ou seja, a fase varia por π entre a onda incidente e a onda refletida. Ok? Então, essa é a nossa primeira conclusão, tirando aqui das leis fundamentais do magnetismo, certo? Essa lei aqui, lei de Faraday. obtendo dessa lei de Faraday essa conclusão de que há uma inversão de fase numa reflexão por uma superfície metálica. Então, agora a gente pode propor nosso segundo problema. Que vai ser o seguinte: vamos supor que eu tenha nesse meu primeiro anteparo, vou pôr só metade de anteparo aqui, tá certo? Aqui nesse eixo zero aqui, eu vou pôr esse espelho. E aqui está o segundo anteparo. Então aqui eu tenho um furinho, uma distância d sobre 2 aqui. Então, vou chamar essa distância a mesma coisa que eu chamei antes, d sobre 2. O outro que está aqui embaixo está faltando, tá certo? Não tá presente aí. E agora eu tenho um sistema de interferência aqui, nesse, por causa dos mesmos eixos de antes aqui, na qual, se eu pegar um ponto ao longo desse anteparo, eu tenho uma forma direta de chegar lá e tenho outra forma através de uma... Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso direito aqui. Através de uma reflexão, mais ou menos... assim. Então, eu tenho aqui uma que vai direto, tá certo? E a outra que reflete aqui, aos mesmos ângulos, né? Estou tentando desenhar isso bem, mas não está lá bem sucedido isso. Então, numa certa posição Y aqui, vão chegar essas duas que vão interferir. Vai haver uma figura de interferência, tá certo? E vai depender, naturalmente, de qual é o ângulo, qual é o Y aqui. Se você fizer a seguinte construção, você construir essa figura, esse raio para baixo aqui, ele vai, eu não estou conseguindo desenhar isso muito bem, tá certo? Deixa eu melhorar esse desenho aqui um pouquinho, na verdade, o jeito de construir isso, primeiro fazer isso, tá, aí tá mais assim do jeito que eu desenhei antes. Você pode ver que você pode construir essa mesma figura de interferência imaginando que essa onda daqui, tá certo, viesse de uma espécie de imagem especular daquela fonte colocada aqui. Então, se você tiver esse camarada aqui e esse fazendo essa reflexão, isso é a mesma coisa que o segundo vir diretamente dessa fonte aqui. Então, você reduz esse problema ao problema anterior, no sentido que você vai ter agora essa mesma figura de interferência aqui, mas agora, tá certo? Vai haver uma mudança aqui. Por quê? Porque nessa reflexão há uma mudança de fase. Ou seja, troca o sinal de uma das duas ondas. Essa onda de baixo aqui troca o sinal da amplitude dela. O E dela vai estar invertido em relação ao que ele seria antes, devido a essa reflexão metálica que teve nesse ponto aqui. Devido a isso, todos os máximos e mínimos vão ser trocados. Ou seja, você vai ter, aqui em vez de um máximo, você vai ter um mínimo. E depois você vai ter outros máximos e mínimos andando para lá. Certo? Você vai ter um shift, tá certo? Um deslocamento dessa figura de interferência por uma distância dessas aqui, trocando um máximo por um mínimo. Onde antes tinha o máximo, agora tem o mínimo. Onde antes tinha o mínimo, tem o máximo e assim por diante. Então você obtém essencialmente a mesma figura de interferência, mas você precisa lembrar que houve essa troca de sinal aqui, que é uma consequência da reflexão por uma superfície condutora. Isso leva ao fato de que essa figura aqui se desloca desse delta y aqui sobre 2, quer dizer, ele vai delta y sobre 2 para cima ou para baixo aqui, e você tem uma nova figura de interferência. E, naturalmente, eu ainda estou assumindo, por simplicidade, deixa eu só colocar isso aqui, que o campo E é sempre normal aqui, a figura do papel, o plano do papel, tá certo? De tal forma que eu não preciso me preocupar com as polarizações para fazer as somas aí de vetores que estão envolvidos nisso. Bom, então isso aí é uma forma interessante de você fazer uma simulação ou uma realização de um problema de interferência como aquele anterior, na qual alguém diz para você, olha, imagina que uma das duas fontes tem a fase invertida, certo? Se uma das duas fontes tiver a fase invertida, então o que acontece é que você tem a mesma figura de interferência, não preciso repetir todos os cálculos são todos os mesmos, tá certo? Mas com esse shift. Outro problema semelhante a esse que você poderia fazer seria o seguinte: você pode dizer, ok, vamos tentar complicar esse problema aqui mais, tá certo? Eu vou só comentar sobre isso. Vamos supor que você queira que esses dois aqui tenham uma certa relação de fase. Um deles está um pouco atrasado em relação ao outro, em vez de estarem com essa mesma fase do jeito que está aqui de direção da plana. Então, o que você tem que fazer é mudar a direção dessa onda plana. Você atinge uma onda plana aqui com um certo ângulo alfa, e aí o que vai acontecer é que vai haver uma relação de fase entre esses dois, devido ao fato que a onda plana chega aqui antes e lá depois. E se você regular portanto, se você regular aqui a direção, tá certo? Incidência dessa onda plana, você vai pegar essa figura de interferência e vai jogar para lá e para cá, de forma correspondente. Então, esse seria o tipo de problemas que você poderia inventar aí, com base nesse que a gente fez agora. Bom. Ok. Deixa eu, então, agora fazer o seguinte. Meu próximo problema de interferência vai ser trocar eu vou, basicamente, em vez de considerar superfícies metálicas, eu vou considerar superfícies de dielétrons. Então, imediatamente vem a questão, o que que acontece numa reflexão por um dielétrico em vez de um metal? Se isso aqui fosse um dielétrico e houvesse uma reflexão, o que que haveria? O que que aconteceria com a fase? Tá certo? Então, isso também pode ser obtido das equações de movimento. Eu vou fazer aqui uma versão sem muita aritmética. Eu vou simplesmente dizer qual é a resposta quando chegar a hora de fazer a aritmética. Então, vamos assumir que eu tenho agora dielétricos, tá certo? Eu tenho uma interface entre dielétricos. O que que acontece com a fase de uma onda, tá certo? Quando você passa através da interface de dielétrico, ou simplesmente é refletido na interface de um dielétrico. Então, está aqui a interface entre os dielétricos, desenhada aqui. Eu vou assumir que esse é o dielétrico 1, esse é o dielétrico 2. E eu vou imaginar que, eventualmente, eu vou desenhar ondas vindo aqui, tá certo? Refletindo, refratando, etc. Mas, por hora, eu quero simplesmente saber quais são as condições que os campos E. E agora eu vou ter que falar também do campo D, que é aquele campo que era epsilon E, tá certo? Onde epsilon é a constante dielétrica de determinado meio, entende? Que caracteriza completamente o dielétrico. Então, eu teria um epsilon aqui desse lado, um epsilon 2 desse lado, se isso aqui forem dois dielétricos diferentes. Um deles podia ser o vácuo, nesse caso. O epsilon é o epsilon zero, mas em geral eu posso ter dois dielétricos diferentes. Vou mostrar que existem certas condições sobre esses campos quando você passa através da superfície de um dielétrico, baseado de forma igualmente simples que eu fiz antes, mas agora usando a lei de Gauss, que é outra das leis do eletromagnetismo. Vamos considerar uma caixa com o formato de uma caixa de pizza, tá certo? Isso aqui tem uma certa altura H, uma certa área A aqui, tem uma superfície externa, essa superfície externa é uma superfície S, é uma superfície fechada em torno dessa caixa de pizza. A ideia é que ela seja baixinha aqui, tá certo? E vamos, então, considerar a lei de Gauss para D, certo? A lei de Gauss pode ser escrita para D. Vamos lembrar qual é o conceito do D. O D, na lei de Gauss, é um campo cujas fontes são apenas as cargas livres. Então, a gente tem que lembrar que isso aqui é o dielétrico, isso aqui é o dielétrico. Nesses dielétricos, quando se aplica o campo E, aparecem dipolos de polarização, tem uma indução de dipolos. Isso significa que tem uma certa polarização do meio, e essa polarização do meio pode ser representada por cargas de polarização nas superfícies, tá certo? Ou no interior também, dependendo do caso. Mas o ponto é que você pode separar as cargas em cargas de polarização e cargas que são colocadas lá na mão, que não são essas que estavam no meio aí, que foram resultado da polarização. Então, essa a gente chama de cargas livres. Deixa eu simplesmente escrever ali aqui, depois lembrar qual que isso significa. Opa, interno. Bom, se isso aqui fosse a lei de Gauss para o campo E, teria E aqui, e aqui tem um epsilon zero e todas as cargas, tá certo? Todas as cargas que tem dentro, no volume, dentro dessa superfície fechada, então todos que estariam lá dentro. Mas Eu posso trocar o E pelo D na minha representação para dielétricos lineares, que sejam suficientemente simples, como quase todos são, certo? Eu posso trocar o D pelo E, e aí o que acontece é que a lei de Gauss, ela me diz que apenas as cargas livres, aquelas cargas que não são de polarização que tiveram aqui no meio, que contribuem. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o D, eu vou considerar que o D tem uma componente normal e uma componente tangente a essa superfície aqui, que é a superfície da interface. E vamos ver o que que essa lei nos diz. Bom, é claro que se eu tenho aqui um dielétrico e outro dielétrico que tem campos E presentes, vai haver cargas e polarização distribuídas por aí, certo? Especialmente aqui entre as superfícies dos dielétricos, certo? Assumindo que os campos sejam homogêneos aqui em volta, aparecem cargas na superfície. Essas cargas são de polarização, elas não aparecem aqui. Aqui são apenas as cargas livres. Geralmente a gente põe um F aqui, mas é que significa livre, tá certo? E são as internas a S, ou seja, as internas a essa superfície. Portanto, numa circunstância como essa da ótica, na qual eu não tenho cargas livres, essa integral é sempre zero, tá certo? Ou seja, a integral do campo D, e lembre-se, é simplesmente epsilon vezes o campo E, onde epsilon é epsilon do meio, a escalar dA é igual a zero. Então, agora vamos fazer umas aproximações, umas modificações aqui nessa superfície fechada, de tal forma a conseguir tirar uma conclusão mais simples a partir disso. Eu vou considerar o limite onde esse H vai a zero, tá certo? E a área é muito pequena, mas não vai a zero. Ou, se você quiser, um limite no qual os dois estão indo a zero, a área é muito pequena, o H também é muito pequeno, mas a formata não é constante. A caixa vai ficando cada vez mais baixinha. Se o H vai a zero muito mais rápido do que o A, tá certo? Então, em qualquer ponto ao longo desse limite, a parte do fluxo do D sobre essa superfície do cilindro em volta aqui, tá certo? A superfície desse cilindrinho aqui, a borda da caixa da pizza aqui, não é importante, vai ser desprezada. Tudo que importa é o valor do D nessa superfície e o valor do D nessa superfície. Tem D lá, tem D aqui também, os dois são dielétricos, mas você vai ter, então, o D da superfície 1 vezes essa área A, e aqui você vai ter o D da superfície 2 vezes essa área A. Essa é a parte que domina a integral nesse limite. Então, se eu tomar esse limite, é um limite onde eu vou escrever simplesmente que, como está aí, que H vai a zero, mas o que eu quero dizer é que H vai a zero e A também vai a zero, mas bem mais devagar do que H, certo? De forma que a área total aqui dessa superfície em volta aqui vai a zero muito mais rápido do que essa área. Então, se você fizer isso, essa integral aí pode ser aproximada da seguinte forma, nesse limite. É simplesmente, lembre-se que essas integrais têm a ver com normais externas às superfícies, tá certo? Que são esses DAs aqui. O potencial acaba dando simplesmente o D do. Deixa eu ver como que eu vou escrever isso aqui. O D do meio 1, desse meio aqui, de cima aqui, certo? Componente normal à superfície, ok? Vezes A, menos, porque inverte a normal, o D do meio 2, normal à superfície, vezes A. Isso tem que ser zero. Agora eu cancelo esse A e a minha conclusão é simplesmente que a componente normal no meio 1 do D é igual a componente normal no meio 2 do D. O que que isso significa? Isso significa que a componente normal. A componente de D normal à interface é contínuo. Ou seja, o valor que ela tem pelo lado de cá, quando eu me aproximo da interface, que eu estou fazendo H e é zero, e o valor que eu tenho do lado de cá são o mesmo valor. Então, o D passa continuamente. Se você tem o campo D aqui, ele passa sem soluços através dessa interface. Ele é contínuo através da interface. É como se ele ignorasse a interface. Tá certo? Isso é assim devido ao fato que ele só depende das cargas livres e não tem nenhuma carga livre que ele esteja atravessando. Ok? E Essa é uma das condições, tá certo? E a outra condição, eu vou fazer mais rápido que eu já fiz antes, é muito parecido, é a seguinte: vamos supor que agora eu pego essa mesma situação aqui, mas em vez de uma caixa de pizza, eu faço outra coisa. Eu faço aquele mesmo circuito que eu já fiz antes para o metal. Ok? Eu tenho aqui a interface 1, o meio 1, o meio 2, e agora eu tenho esse circuito aqui, altura H, comprimento L, e esse circuito está orientado, tá certo? Agora a superfície S vai ser essa superfície interna aqui desse circuito, que é o C, esse circuito aqui. Eu, de novo, estou assumindo que o E está orientado, tá certo? Está polarizado na direção normal ao papel. E agora eu uso de novo a lei de Faraday. Se eu fizer isso, a conclusão é a mesma de antes, com uma pequena diferença. Deixa eu simplesmente dizer qual é a diferença. A lei de Faraday me diz que isso aqui é menos del delta t da integral sobre S de B dA. Mas isso é zero pelo mesmo motivo de antes, tá? Se o E está orientado dessa forma, o B é contido no plano e não tem fluxo nessa área aqui. Portanto, isso aqui é zero. E agora, o que essa coisa vai ser simplesmente a soma do refletido com o refratado, vai ser o que tiver aqui em cima, quantos campos, você soma tudo, tá certo? Mas vai ser a componente tangente, esse aqui é tangente agora a essa interface, ou seja, essa integral aqui vai ser a mesma coisa que a componente no meio 1 do E, no meio 1, tangente à interface, menos a componente no meio 2, tangente à interface, tudo isso aqui vezes L. Como isso é zero, eu cancelo esse L e descubro que a componente no meio 1 do E agora, não do D, do E tangente, é igual a componente no meio 2 tangente. Ou seja, deixa eu escrever isso aqui porque isso é importante e basicamente universal, sempre verdade. A componente de E tangente à interface é contínua. Ou seja, a componente aqui em cima, eu estava falando da componente normal a componente de D na direção normal, tá certo? Se você vai na normal, você pega a componente D, ela é contínua, lá em cima, tá certo? Na verdade, eu tenho que fazer o desenho de novo, fazer o desenho. Aqui eu fiz como está ali. Então, aqui eu estava falando da componente normal à interface, tá certo? De D, ou seja, componente nessa direção. Agora eu estou falando da componente tangente à interface, ou seja, aquela que é paralela à interface do E. Essa componente é contínua de cima e para baixo. Então, se você junta essa condição com essa condição e o fato de que os dois estão relacionados dessa forma, isso basicamente permite resolver qualquer problema de ótica numa interface, inclusive deduzindo lei de Snell, Descartes e todo o resto da parafernália. Tá certo? É sempre possível reduzir basicamente os problemas de ótica interface ao uso dessas duas condições de contorno, a parte normal de D e a parte tangente de E, ambas são contínuas ao longo da interface, e mais a relação entre eles como vetores, todos os componentes, tá certo? É simplesmente o fato de que você tem esse epsilon em cada uma das interfaces. Isso aí você consegue basicamente resolver praticamente qualquer problema. Então, agora deixa eu aplicar isso aqui no meu problema de ótica, tá certo? Da seguinte forma. Vamos considerar que eu tenho aqui um problema. Deixa eu desenhar ele aqui. Deixa eu tirar esse papel de baixo, porque eu estou podendo desenhar aqui. Tenho aqui minha interface entre dois meios, tá certo? Eu vou colocar aqui uma normal para me orientar aqui. E agora eu vou assumir que eu tenho uma onda refletida aqui, uma onda incidente aqui, aqui a onda refletida, E aqui eu tenho uma onda refratada que vai estar em algum ângulo aqui, dependendo do ângulo, exatamente depende de quais são os índices de refração, tá certo? Esse aqui vai ser o meio 1, esse aqui vai ser meio 2. O que eu tenho aqui é uma onda incidente, certo? Com uma certa intensidade. Aqui eu vou ter uma onda refratada que entrou dentro do material, com uma certa. Eu vou chamar de IT, é uma onda transmitida, e essa aqui é a onda refletida. Eu vou chamar de intensidade IR. Eu vou estar sempre assumindo que Z e zero estão na direção normal ao papel aqui, para simplificar minha vida. E a questão é a gente descobrir, ok, qual é a fase relativa entre essa onda aqui e uma que é refletida. Certo? Eu vou fazer o argumento, né? A conta não vou fazer, eu vou fazer o argumento apenas para a parte refletida. Não é difícil ver que a parte refratada nunca troca de sinal, nunca tem um shift de fase, nunca troca de fase. Essa aqui pode ou não trocar de fase. Existem circunstâncias na qual essa sai com a fase trocada aqui, em outras na qual a fase não é trocada. Deixa eu dizer como é que a gente faz isso de forma simples. A gente vai usar duas coisas. Primeiro, as condições de contorno, que eu acabei de deduzir, para o campo E, certo? Que é o seguinte: E, que é sempre tangente à interface, nesse caso aqui, porque eu estou escolhendo o campo, a projeção do campo, de tal forma que ele sempre seja tangente a essa interface. O campo incidente e o campo. Ah, desculpe. Desculpa, aqui é mais. O campo incidente mais o campo refletido, que são os dois campos que estão à esquerda aqui, na interface, eles vão ser, certo? Se eu considerar na interface, eles vão ser iguais ao ET, certo? Ou seja, esse é o campo numa da interface, é o campo no meio 1, esse é o campo no meio 2, e o que eu estou dizendo aqui é que esse campo, que é tangente, é contínuo quando você atravessa a interface. Portanto, quando você vai de um lado da interface, onde tem esses dois aqui, para o outro lado da interface, o campo é o mesmo. Ele atravessa a interface de forma contínua. Além disso, nós vamos usar a conservação de energia nesse argumento aqui, que vai dizer o seguinte, que se eu pegar a intensidade. Bom, deixa eu escrever isso de outro jeito aqui, isso aqui não está bom assim. Se eu simplesmente pegar a intensidade incidente, a intensidade que entra aqui, ela tem que ser igual à intensidade refletida mais a intensidade transmitida. Ou seja, com essa energia, toda energia que entra aqui vai para um dos dois lugares, ou ela é refletida aqui ou ela é refratada lá. Mas as intensidades que são proporcionais aos quadrados dos campos têm que ser. Deixa eu ver. Ok, eu cometi um erro de preparação aqui, deixa eu consertar ele. Deixa eu agora escrever essas intensidades em termos da. Eu escrevi tudo em termos das densidades de energia, não faz muita diferença, porque é um fator de C entre os dois, mas a rigor eu preciso desse fator de C lá, eu esqueci de colocar ele. Então, deixa eu escrever agora com o fator de C, tá certo? Então, a intensidade vai ser epsilon zero. C, então, no final das contas, a intensidade incidente vai ser igual ao epsilon do meio 1 dividido pelo mu zero, essas são aquelas raízes quadradas que estavam na frente da intensidade lá, vezes o EI ao quadrado. Okay? A intensidade do refletido vai ser o mesmo epsilon 1, que vai ser o epsilon desse meio aqui, são os constantes dielétricas desse meio, aqui eu tenho outro mi zero, vezes o ER ao quadrado. E eu tenho a intensidade transmitida, que vai ser agora diferente daquela, porque tem um epsilon 2 aqui, agora eu estou desse lado aqui, vezes o campo T ao quadrado. Bom, se eu simplesmente escrever aqui, isso aqui, em termos dessas quantidades, você vê que eu tenho uma relação aqui entre os quadrados, outra relação entre os dois os três campos. Então, eu tenho duas relações entre três campos e eu posso, portanto, escrever um em termos dos outros dois. Ou seja, eu posso cancelar, né, entre essas duas relações um dos três campos. Eu vou fazer cancelar esse ECT. Eu vou escrever aqui, deixa eu assim, escrever essa forma, isso aqui, o resultado vai ser a raiz quadrada da constante dielétrica no meio, 1 vezes I ao quadrado, tem que ser igual à raiz quadrada desse mesmo 1 aqui, vezes ER ao quadrado, mais a raiz quadrada do epsilon 2 vezes o ET ao quadrado. Eu, nessa relação, cancelei esses misérios que são o mesmo para todo mundo. E agora eu vou substituir, eu vou usar isso aqui para substituir aqui, tá certo? Eu vou escrever, portanto, uma relação que vai estar envolvendo apenas a parte incidente e a parte refletida. Bom, quando você faz isso, tem uma equação quadrática que surge, tá certo? Eu não vou escrever ela em detalhe, eu vou dizer, se você fizer isso aqui, usando o fato de que T é II mais ER, e resolver essa equação quadrática, deixa eu ir diretamente para o resultado da fórmula de Bhaskara, sem fazer as contas aqui, você conclui que você pode, então, escrever o ER nesse problema em termos do EI da seguinte forma. Eu vou simplesmente escrever aqui. Igual, vai dar a seguinte coisa. Menos N2, vamos lembrar que N2 e N1 são os... deixa eu lembrar aqui também que N1 é a mesma coisa que epsilon sobre epsilon zero, e N2, epsilon 1 sobre epsilon 0, e esse N2 é a mesma coisa que epsilon 2 sobre epsilon 0. Então, eu posso escrever esses epsilon 1 e epsilon 2 que estão aparecendo nessa fórmula em termos dos N's correspondentes, cancelando mais uns epsilon zeros aqui, tá certo? Eu posso escrever tudo em termos de N1, N2, e apenas uma relação entre EI e ER, ou seja, entre qual é o campo incidente e qual é o campo refletido. E a solução desse problema, depois de alguma conta aí, é a seguinte, isso aqui vai dar... EI mais ou menos N1 vezes EI. Isso já é meio que a resposta final. Aqui são aquele mais ou menos da fórmula de Bhaskara, tá certo? Mais ou menos então, N2 EI, N1 EI, mais ou menos N1 mais N2, dividido por N1. Então essa é a resposta. Então, agora vamos estudar o que acontece com esses dois sinais aí, tá certo? Se eu tomar o sinal de menos nessa resposta, há um problema, que note, é um problema estritamente, envolvendo estritamente dielétricos, certo? Mas o eletromagnetismo mais geral do que dielétricos ou condutores, ele vale para os dois, certo? Então a gente vai ver umas relações dosadas aparecendo aqui. Se eu considerar o sinal menos nessa fórmula, ela se reduz ao seguinte, ER igual a menos, porque tem agora um menos geral, aqui fica N2 mais N1, certo? Somos 2, dividido por N1 mais N2, e I, certo? Ou seja, como isso aqui é 1, isso aqui é simplesmente menos EI, e eu estou de volta àquele caso dos metais, olha que curioso isso, certo? Ele apareceu aqui. Agora, isso não é possível num dielétrico, por quê? Porque num dielétrico vai ter sempre alguma energia nesse terceiro aqui, tá certo? E R, portanto, não pode ser igual a I. O campo dessa parte aqui não pode ser igual àquele, porque as duas energias seriam as mesmas, os dois fluxos de energia seriam os mesmos, não sobraria nenhuma energia para criar esse camarada aqui. Então isso não vale para um dielétrico. Mas num metal é exatamente isso que acontece, é isso que sai daqui. Aqui é o caso condutor, que sai de novo aqui. No caso condutor, isso é possível, os dois podem ser iguais, porque não tem condução aqui, por definição do metal. E aí você vê que, de fato, há uma troca de fase do jeito que a gente já tinha concluído antes, tá certo? Então essa escolha do sinal não interessa aqui para o meu problema, porque ela realmente representa aquele outro problema, representa a solução do outro problema. Então, se eu usar a escolha mais para o sinal, eu obtenho a seguinte resposta, ER igual a N1 menos N2, é só pegar os sinais, você vai ter um sinal mais aqui, um sinal menos lá, então dá isso. E embaixo fica N1 mais N2, onde são os índices de refração correspondentes aos diversos meios, vezes E. Então agora o que acontece, tá certo? Bom, Primeiro, vamos assumir que N1 é maior que N2. Significa N1 maior que N2. E você está partindo aqui de um meio que tem uma constante dielétrica maior para um que tem um menor, ou seja, tem um índice de refração maior aqui e outro menor. Você está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. A gente chama isso de uma reflexão mole, tá certo? É uma reflexão na qual o meio no qual acontece a reflexão é mais refringente do que o outro meio, tá certo? Então, nesse caso, dá aqui o ER igual a EI, ou bom, não é igual a EI, é um número positivo, tá? Deixa eu ver, o módulo de ER é igual ao módulo de EI, tá certo? Ou seja, estou falando besteira aqui, o sinal de... deixa eu corrigir isso aqui, tá certo? Ou seja, o sinal de R é igual ao sinal de... Ou seja, não tem troca de sinal. Tem uma mudança de amplitude, é claro que tem uma mudança de amplitude, porque esse aqui vai ter uma amplitude menor do que aquele, porque vai ter menos energia passando aqui do que entra lá, uma parte de energia terá vindo para cá, tá certo? Ou seja, não tem... troca de sinal. Ou seja, não tem contraposição de fase. A fase é mantida. Certo? A fase é mantida nesse caso. Ou seja, quando você vem de um meio mais refringente para um menos refringente, a reflexão não muda a fase da onda eletromagnética. Por outro lado, se você tiver a situação contrária, se nenhum for menor que N2, isso aqui é o que chamamos de reflexão mole, tá certo? Aí o que você tem é o contrário, tá certo? Você vai ter que... Esse cara aqui fica negativo, e agora você tem que o sinal de R é menos o sinal de E. Ou seja, tem troca de sinal. Ok? A fase é invertida. Essa que a gente chama de uma reflexão dura. Okay? Então, se você vai de um meio menos refringente para um meio mais refringente, por exemplo, se aqui for um vidro, tá certo? E aqui for ar, essa fase vai ter trocado de sinal. Essa fase vai ter sido invertida nessa reflexão. Se você está de dentro do vidro e aqui fora é ar, então, aí não. Aí essa fase aqui vai ser mantida, não vai haver troca de fase. Bom, tendo estabelecido esses dois fatos, que são os fatos importantes para a ótica, aí, ou seja, o que acontece com a fase quando você tem uma reflexão num dielétrico, bom, isso vai depender de qual é o tamanho relativo dos dois índices de refração, dos dois índices dielétricos, tá certo? Então, agora a gente pode considerar um problema... que é comumente considerado aí, que é o problema de filmes finos, tá certo? Vamos ver o que acontece quando você tem uma refração, um problema de refração num filme fino, ok? Tá aqui o problema. Vamos supor que eu tenha aqui um filme que poderia ser, por exemplo, uma bolha de sabão, tá? A superfície de uma bolha de sabão, ou poderia ser um óleo que está em cima de uma água, certo? Um óleo espalhado em cima de uma água, que faz uma camadinha de espessura constante bem fininha. Você pode ter aqui uma onda que incide aqui, tá certo? Eu não vou desenhar todos os detalhes, mas ela incide aqui, reflete na superfície externa desse dielétrico. Eu vou assumir que aqui, por exemplo, uma bolha de sabão é ar, aqui alguma coisa envolvendo água que é mais refringente, tá certo? Do que o ar. E aqui você vai ter, então, uma refração para dentro. Quando chegar aqui, você tem outra reflexão. Uma reflexão, uma refração seguida de uma outra reflexão aqui. E aqui você, de novo, tem uma refração que volta àquele mesmo ângulo original. Então, quando você olha daqui a luz que incide de lá, O que você vai ver são duas ondas superpostas e uma delas vai ter um caminho óptico, certo? Ela andou aqui, a luz andou uma distância maior do que a outra para chegar aqui, tá certo? E a gente vai fazer isso no limite de pequenos ângulos, tá certo? Então, tetas pequenos. Okay? Então, a questão é a gente, aqui vamos ter um N2 aqui, aqui tem um N1. Aqui eu poderia ter o N3, mas por hora eu vou assumir que o N3 é igual ao N1. E você tem aqui uma distância H aqui, tá certo? Que é uma espessura desse. Uma espessura aqui desse filme fino. Eu vou tentar mostrar para vocês qual é a resposta do problema e argumentar que. Para que as coisas que as pessoas veem, que é cores aqui, que apareçam cores aqui, certo? É preciso que isso aqui seja muito fino. É necessário que o filme seja fino. Vamos, então, ver o que que acontece aqui. Eu vou depois dar nome aos bois aqui, aos ângulos de gás, quando eu precisar. Por enquanto, eu não preciso. Mas vamos. Eu vou fazer mais uma aproximação aqui, que é a seguinte: eu vou imaginar que apenas duas ondas aqui vão ser consideradas. Aquela que reflete diretamente e aquela que faz um ciclo aqui dentro e refrata para fora. É claro que aqui você vai ter outra. Certo? E vai fazer uma coisa assim. E vai de novo para lá para fora. E aqui você ainda vai ter outra. Certo? Bom, eu vou manter minha ponta apenas centrada nessas duas primeiras por dois motivos. Primeiro, porque as intensidades, é claro que vão caindo. Certo? Toda vez que você tem uma desses fenômenos, não só você. Tem uma parte da intensidade que veio para cá, outra para cá, mas aqui vai ter também uma que segue para cá, certo? Que é perdida aqui, aqui também, aqui também. Então, as intensidades aqui vão caindo cada vez mais. Eu não preciso não considerar todas elas para obter a minha figura de interferência aqui, o meu fenômeno de interferência aqui, quando eu observar essa onda. E a outra coisa é que se essa espessura não for exatamente a mesma, tá certo? Ou se por qualquer outro motivo, por exemplo, existem cada um desses fenômenos aqui de transmissão dessas ondas através do meio envolve a luz ser absorvida por átomos e reemitida por átomos. E tem um monte de fenômenos físicos que vão acontecendo aqui. Então, isso vai fazendo shifts randômicos nas fases. As fases vão ficando cada vez mais diferentes. E a partir de certo ponto aqui, isso estraga a figura de interferência. Mas, felizmente, quando isso acontece, a intensidade também já é muito grande, da forma que a interferência principal vem apenas dessas duas primeiras, tá certo? Bom, então o que você pode ver é o seguinte: no caso onde os ângulos são todos muito pequenos aqui, ou seja, eu estou observando simplesmente incidência quase quase normal, tá certo? O que acontece com a incidência quase normal é que eu posso aproximar cada um desses percursos aqui por um H, por exemplo, por essa largura H. Ele anda H daqui até lá, claro que não é exatamente H se os ângulos não forem zero, mas eu vou desprezar as diferenças e vou considerar apenas quantas vezes, ou seja, duas vezes aqui nesse caso, quantas vezes ele percorre essa altura H, certo? Então, para que eu haja uma interferência construtiva aqui, eu tenho que considerar o que é que acontece com essa luz e o que acontece com essa luz nessas duas reflexões que acontecem. Bom, o que acontece é o seguinte, é que no primeiro caso, N2 é maior do que N1, tá certo? Então, eu estou indo de um meio que é menos refringente para um mais refringente. Então, deixa eu lembrar como é que é isso aí. Se eu estou indo de um menos refringente para um mais refringente, então há uma inversão de fase para ter uma reflexão dura. Então, vai haver uma reflexão de fase nessa onda aqui, devido simplesmente ao fato que ela refletiu aqui. A outra onda, ela refrata aqui para dentro, não tem mudança de fase associada a essa refração, mas agora ela reflete aqui, mas aqui ela está refletindo do meio mais refringente para o menos refringente. Então, aqui ela não sofre uma mudança de fase. Então, de resto, tudo que ela faz aqui, ela sofre uma mudança de fase devido ao fato que ela andou mais aqui, tá certo? Ou seja, como tem uma das duas com uma mudança adicional de sinal aqui, nessa reflexão que troca a fase, a condição de interferência construtiva não é que esse espaço adicional seja o número inteiro do comprimento de ondas, mas um número inteiro mais meio comprimento de onda para compensar aquela mudança de fase que tinha ali antes. Ou seja, a condição de interferência construtiva é dada agora por 2H, que é a quantidade total que foi que uma das ondas andou a mais do que a outra nesse limite de tetas muito pequenos, tem que ser igual a um certo número, que eu vou chamar de M aí, mais 1 meio, esse é o número inteiro, vezes lambda no meio 2. É claro que quem conta aqui é o lambda nesse meio, tá certo? É o lambda, o meio de onda dessa coisa, mas não no meio 1, no meio 2, vai ser diferente do outro meio, tá certo? Quando isso aqui estiver satisfeito com M inteiro, tá certo? Então você vai ter uma interferência construtiva, ou seja, vai haver uma intensidade alta nessa reflexão aqui. Quando não tiver esse meio aqui, certo? Quando você tiver uma condição na qual isso aqui, semente um número inteiro de comprimento de ondas, essas duas vão chegar aqui com contraposição de fase e vai ter escuro aqui, né? Você não vai ver luz nenhuma andando para lá, tá certo? Ou, dadas as aproximações, vai ver muito pouca luz que está andando naquela direção. Bom, eu posso agora fazer um pouco de aritmética aqui, para escrever tudo em termos da frequência. Frequência f da luz, tá certo? Bom, veja, o comprimento de onda e a velocidade da luz mudam nos dois meios, tá certo? Aqui você tem uma velocidade C1, aqui você tem uma velocidade C2, aqui você tem um comprimento de onda λ1, aqui você tem um comprimento de onda λ2, mas a frequência é a mesma. Então, para ficar mais fácil de escrever essa fórmula, interpretar o que ela significa, eu vou escrever ela em termos da... Essa é a construtiva, tá certo? Que eu vou escrever aqui, em termos da frequência. Se eu fizer isso, dá a seguinte resposta aqui, depois da aritmética, tá certo? É só uma questão de fazer a aritmética. Se eu multiplicar o índice de frequência, o índice de refração do meio 2 por H, que é essa largura aqui, por F, isso vai dar C, que é a velocidade da luz, vezes M mais meio. Essa é a condição. Então, essa é a condição para que haja interferência construtiva aqui, e você veja, portanto, uma luz mais intensa nessa reflexão. Bom, agora eu vou imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente muda esse H aqui, ou a gente muda as condições do problema, por exemplo, a gente muda o H por um número inteiro M, certo? Vamos simplesmente mudar o H de tal forma que o número de comprimento de ondas correspondente a isso aqui mude pela mudança desse M aqui, ok? E vamos ver o que acontece com as variações de frequência, ou seja, se eu tiver um M um pouco diferente, que frequência que eu vou ver aqui? Note que isso aqui depende da frequência, ou seja, vai haver algumas frequências nas quais essa interferência aqui vai ser construtiva, vai ficar brilhante aqui, e outras nas quais não vai ficar, tá certo? Ou seja, se você tem luz branca, que é uma superposição de todas as possíveis frequências, ou uma certa gama de frequências entrando aqui, possivelmente apenas vai ter reflexão com intensidade grande certas frequências. Então, isso pode escolher qual é a cor da luz que você vê nessa reflexão, e é por isso que você vê cores em bolhas de sabão. Mas vamos simplesmente fazer essa conta um pouquinho mais de detalhe, dizendo o seguinte, ok, vamos supor que eu faça uma variação, eu faço uma variação de M, tá certo? Causada naturalmente por uma variação de H, e eu quero saber qual é a variação de F correspondente, tá certo? É só variar esses dois lados aqui, esse meio aqui nunca varia, então o que você tem é 2HN2, uma certa constante aqui, que depende desse H naturalmente, mas o resto é constante, vezes a variação de F é C vezes a variação de M, ok? Então, eu posso agora dividir essa equação por aquela, que vai me eliminar algumas coisas aí, e eu concluo, então, que existe uma certa relação entre a variação relativa da frequência e a variação relativa do M. Bom, como delta m menor possível é 1, certo? Então, primeiro, se eu variar isso aqui, apenas passar de um máximo para o próximo máximo, certo? De um lugar onde essa condição está satisfeita para o próximo, onde essa está satisfeita. Então, o que eu vejo aqui é que eu tenho, isso aqui acaba sendo 1 sobre m mais 1. Bom, o que acontece que se você tiver m's muito grandes? Bom, m's muito grandes significa gás muito espessos, tá certo? Nesse caso, tem montes de comprimento de onda na ida, montes de comprimento de onda na volta. Então, esse m é muito grande, desde que o gás seja muito grande. Se você tiver essa situação, esse número aqui é um número pequeno, certo? Então, você vai ter variações pequenas. Ou seja, você pode fazer, se você tiver um m muito grande, dessa luz branca que entra aqui, com certas frequências, deixa eu simplesmente desenhar com uma coisa como um espectro. Porque isso aqui é a intensidade com frequência, com função da frequência das luzes brancas, da luz branca que está entrando aqui, tá certo? Você vai ter uma certa F aqui para a qual existe essa interferência construtiva, mas você pode variar o F por várias quantidades pequenas, tá certo? Um lado e para o outro, e continuar com a interferência construtiva. Ou seja, vai ter muitas frequências diferentes, tá certo? Todas as quais vão estar visíveis aqui com grande intensidade. Isso significa que não vai haver uma escolha de cores. Você vai ter uma gama toda de cores que, de novo, não são todas as possíveis frequências que entram aqui, mas é uma gama de frequências que, para a nossa acuidade visual, vai acabar aparecendo como luz branca de novo para cá, ou luz apenas ligeiramente colorida, certo? Por outro lado, se você tem um m muito pequeno, por exemplo, n igual a 1, certo? Ou seja, apenas um comprimento de onda aqui passando, então isso aqui é meio. Então, a única forma de você passar para uma nova frequência e também tem essa condição satisfeita é você fazer uma mudança de 50% na frequência. Mas acontece que no espectro luminoso, tá certo? Se você está aqui, isso aqui é o espectro de luz, você tem alguma coisa aqui dentro, esse espectro é um espectro zero, está aqui, ele é muito estreito. Então, se você faz uma mudança para a próxima frequência na qual essa condição está satisfeita, você cai fora do espectro, você não vai ver. Ou ela vai ser extremamente vermelha, tão vermelha que você não vê, ou lá para o azul tão profundo que você também não vê. Vai ser um vermelho profundo ou um azul profundo. Então, apenas uma frequência dentro desse espectro vai satisfazer essa condição e aí você vê a luz colorida nessa direção. Ou seja, se você faz uma bolha de sabão que num instante que ela é feita, ela tem uma espessura, essa espessura H dela aqui, né, naquela bolha, é relativamente grande, você olha a bolha, você vê reflexões de coisas, mas você não vê cores. Certo? Você vê a reflexão da janela ou coisas assim, coisas reconhecíveis, tá certo? Mas nas cores usuais dessas, basicamente com luz branca. Aí, conforme você espera um pouco e a água dessa bolha de sabão vai escorrendo e se acumulando na parte de baixo da bolha, a parte de cima da bolha passa a ter uma espessura extremamente pequena. Tão pequena que esse M aqui, de fato, agora é muito. Esse fator aqui é da ordem de meio, tá certo? Alguma coisa muito, muito pequena, e aí você só vê uma cor. Agora, qual é a cor que você vê vai depender também de qual é o ângulo no qual pinha. Então, você acaba vendo mais de uma cor, tá certo? Em lugares, em ângulos diferentes. Mas a partir do momento onde a espessura é muito pequena, você passa a ver cores, essas reflexões que aparecem na superfície da bolha de. na bolha de sabão. A mesma coisa pode ser observada. Se você tiver isso aqui foi a superfície, aqui tiver água, tá certo? Bom, o ponto é, se isso aqui for água e aqui for um óleo, por exemplo, em cima da água, você vai ter que examinar a situação em termos de quais são esses N. Assumindo que a situação seja a mesma, esse aqui é diferente do N1, mas ainda é menor do que aquele, a mesma situação que nós descrevemos aqui vale. E se você tiver no momento inicial, onde você tem um monte de óleo em cima da água, você vai ter uma superfície muito espessa, tá certo? E você não vai ver, você vai ver imagens, tá certo? Coisas refletidas na superfície do óleo, mas você não vai ver nenhuma cor sendo selecionada. Aí, conforme você espera, o óleo se espalha cada vez mais, cada vez mais, e eventualmente tem uma superfície de uma tem uma, um filme extremamente fino de óleo em cima da superfície da água, você passa a ver cores. E aí você vê cores num padrão parecido com esse aí, tá certo? Mas que depende também dos ângulos. É possível. Deixa eu só fazer um desenho final aqui, porque eu já estou no final da aula. Você pode, nesse caso, ver coisas assim. Será que você tem aqui a sua superfície de óleo, tá certo? E você está olhando aqui, certo? O que você vê é que, dependendo do ângulo, certo? Geralmente isso acontece com ângulos rasos, de forma que tem uma onda incidente vindo aqui, e dependendo de qual é o ângulo no qual ele vem aqui até o seu olho, você vê cores diferentes. Você acaba vendo um arco-íris aqui. Mas para fazer a conta disso em detalhe, seria necessário repetir essa, sem essa aproximação de pequenos ângulos, que naturalmente complicaria imensamente a aritmética, acho que não vale a pena fazer. Mas você certamente vê isso, tá certo? No início você tem aqui uma superfície de óleo muito espessa, você vê a reflexão de coisas aqui, mas você não vê cores. Conforme o óleo vai ficando cada vez mais fininho, fininho em cima da água, certo? Você vai começar a ver, assumindo que a água esteja parada, né? Isso aqui seja uma superfície ótica. Aí você vê cores de fundo de lá diferente, você acaba vendo arco-íris ao longo da superfície do óleo. Porque claramente, se você olha essa figura aqui, se você não tiver, deixa eu voltar aqui para essa fórmula só mais uma vez, outra forma de você mudar o M aqui, tá certo? Ou seja, continuar satisfazendo essa forma com uma frequência diferente, é você ter um ângulo diferente, mas um ângulo grande agora. Isso também vai mudar o tamanho desse caminho adicional que é percorrido pelo feixe. Isso vai ter um cosseno de teta envolvendo aqui. Então, você vai ter um cosseno de teta aqui. Você pode mudar esse cosseno de teta, ou seja, mudar um pouco o ângulo. Isso muda a frequência também. Você mantendo o M pequeno e constante, você pode agora ter diferentes frequências devido a diferentes ângulos. Isso não é difícil de verificar, mas eu não vou fazer em detalhe aqui. Ok. Existem outros problemas desse tipo de interferência, mas eu acho que eu não vou ter tempo de examinar nenhum deles em detalhe. Deixa eu só citar alguns aqui, só para o registro. Tá certo? Um outro caso de interferência de filmes finos que você pode ter é quando você tem duas lamínulas, dessas lamínulas de microscópio, tá certo? Algum tipo de lâmina de vidro muito polida, num ângulo, certo? No microscópio acontece que você põe um óleo aqui e no início tem as duas assim com um óleo dentro, tá certo? E aí você aperta aqui e ela fica com cheio de óleo aqui. E aí você tem um sistema de interferência que aparece aqui devido à reflexão nesse camarada e à reflexão direta. Então, de novo, você pode ver franjas de interferência ou franjas de cores, tá? Não são franjas diferentes também, mas são franjas de cores diferentes em ângulos diferentes nessa direção, tá certo? Constantes nessa direção, que vão mudando com a frequência. Se você tiver duas superfícies de vidro com um ângulo muito pequenininho aqui, significa que você tem um H muito pequeno. Que existem regiões onde a distância é muito pequena, é compatível com o comprimento de onda da luz que está surgindo. E o último que pode ser mencionado é o caso no qual você pega uma lente plano convexa assim, e põe ela numa superfície, encosta ela numa superfície, de um dielétrico ou de um espelho, tá certo? Porque é alguma coisa que reflete luz. E você, se você olhar daqui de cima, você vai ver que aparecem uns anéis aqui, tá certo? Aparecem uns anéis escuros e claros em torno desse ponto de contato. E os anéis vão ficando cada vez mais fininhos conforme se aproxima do campo de contato, que é devido ao fato de que, se você tem aqui nesse caso vai ser o contrário, ele vai fazer isso, certo? Você vai ter uma reflexão daqui e outra reflexão depois dele ter passado por isso aqui. Então, você de novo tem com ângulos diferentes, ou seja, esses anéis vão ser todos de espessuras diferentes, as coisas vão ser mais complicadas, são chamados anéis de Newton. E é o que você vê se você tem uma uma lente, né, um objeto polido até um nível óptico, que seja plano aqui, convexo aqui, e que você impostamente coloca ela dentro de uma, em cima de uma superfície plana, que seja opticamente também de boa qualidade, tá certo? Então, o que você vê aqui, devido às pequenas distâncias que vão aparecendo quando você está muito próximo daqui, em torno desse ponto você vê uma série de anéis, tá certo? São esses anéis de Newton, que tem a ver com a interferência quando você passa aqui através desse gap muito fininho aqui, esse aqui está o seu H. Então, tem um monte de circunstâncias diferentes onde esse mesmo tipo de problema aparece. Você também pode considerar outros casos no qual você, esse N2, esse N3 é maior do que o N2. Aí o que acontece é que você vai ter uma segunda transição de fase aqui, e isso mais uma vez troca as condições de interferência construtiva com as destrutivas e troca todas as áreas escuras pelas áreas claras, como já aconteceu antes, como nós já vimos antes. Bom, ok, então isso aí é a minha aula de hoje. E a partir da quinta-feira, então, a gente vai trabalhar no sentido de estudar a difração, certo? Que é outro fenômeno ótico interessante. Aparentemente, só sobrou uma pessoa aí. Se tiver alguma pergunta a fazer, sinta-se à vontade. Bom, se não for o caso, até quarta-feira. Ok. Bom, então acho que podemos terminar isso aqui. O que eu faço?